Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 327. Estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo bem, de olho nos fatos, não na fofoca, vambora.
Boa. Temos a volta aqui nesse programa de Cecília Barroso. E aí, Cecília, como vai?
Oi, pessoal. Ótimo estar aqui com vocês de novo, muito feliz.
Muito bem.
E é isso aí que... Vamos fofocar hoje, quero falar de filme.
Perfeito. Fazendo dobradinha aqui nessa semana do Cinemático, Raíssa Basílio. E aí, Raíssa, tudo bem?
Olá, voltei, pessoal, mas eu quero fofocar.
Muito bem.
Só estou aqui pela fofoca. Não, brincadeira. Não,
de novo, achei que o Merigo ia falar Raíssa Medeiros. Estou começando, eu não sei, eu fui resgarrites demais, assim, tá meio horroroso a situação. Eu não sei o que aconteceu, assim, gravou na cabeça, tá horrível.
Muito bem, ó, estamos reunidos aqui para falar de Não Se Preocupe, Querida, filme da Olivia Wilde, que estreou no dia 22 de setembro. Nos cinemas, vamos discutir aqui se a querida realmente tem o que se preocupar ou não, né? Com um filme que passou aí por uma fase de fofoquinhas, polêmicas nos bastidores.
Cuspiu ou não cuspiu?
Exatamente. Vamos falar de tudo isso, mas principalmente sobre o filme, né? Nossa amiga Olivia, que já esteve aqui no Cinemático como diretora no número 50, olha só, Cinemático 50, onde a gente falou do ótimo Fora de Série, né? Aliás, vale...
Que era um filme fora de série, é isso que você quer dizer, Merigo? É isso?
Muito bem.
Começou bem, hein?
Lá em cima, energia, só lá embaixo agora.
Recadinhos super rápidos, siga @cinematicopod nas redes sociais, Instagram, Twitter e Letterboxd, para não perder nada, né? Comentar com a gente os filmes e as séries. E também torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me/cinemático. Você ajuda a gente aqui a fazer o seu podcast preferido de cinema e streaming. E também participa do nosso grupo secreto fechado lá no Telegram e tem acesso antecipado aos episódios como esse, né? Quem é assinante do Cinemático tá ouvindo antes que todo mundo, tá? Então catarse.me/cinemático, certo, Pedro?
É isso. É isso, e pra quem tá agonizando, né, que teve que esperar uma semana pra ouvir esse programa, eu só vou dizer o seguinte, estamos em reta final de ano, agora é só piora o nível de produções de muito esperadas que a gente vai falar pra, primeiro pra assinante e depois pra todo mundo.
Vai ter um monte de filme hypado aqui pros assinantes. Perfeito, então vamos lá. Pauta.
Pauta.
All of you wives, with you all the time, we men, we ask a lot. Can't you see? We ask for strength, food at home, a house clean, with you all the time, and discretion above all else.
Boys and their toys, at least we know they're getting work done.
Welcome to the Victory Project.
We're all here because we believe in the mission.
What are we doing?
Changing the world.
What are we doing?
Changing the world.
That's right.
What do you think they're really doing out there?
What do you mean?
Perestraza, Olivia, né? Já falamos dela aqui no Cinemático 50. Ela que está engatando aí sua carreira de diretora depois de muitos papéis como atriz e continua, né? Atuando, inclusive atua no próprio filme.
Tá em Babilônia também, do Chazelle, né? Então, assim, ela continua a carreira de atriz, mas ela tá realmente, assim, ela foi muito... Tá embarcando nessa carreira de direção, tanto que, né? Quem quiser ouvir a carreira da Olivia Wilde até aqui, acho que vale ouvir o Cinemático 50, que a gente fez um bem detalhado sobre a carreira. Mas, assim, desde que ela fez o Fora de Série, que ela foi revelada como diretora no Fora de Série... Assim, ela começou a engatar alguns projetos, né? Então, de novo mesmo, só tem o Perfect, que é uma cinebiografia que ela tá preparando sobre a Carrie Strug, né? Com a Thomasine McKenzie, né? Que é uma atriz que tá ficando hypada já, né? Talvez nova Anya Taylor-Joy, talvez. E o filme da Mulher-Aranha na Sony, né? Ou seja, ela tem dois projetos já engatilhados aí depois do Não Se Preocupe, Querida, que foi um projeto, né? E aí eu acho que vale a gente falar mais do filme hoje, porque além da fofoca, né? Que a gente já entra nisso, que eu quero, inclusive... tentar tirar o máximo de fofoca possível no contexto pra gente não precisar falar disso no filme, né? Eu acho que é uma parte importante. Mas é um projeto que veio já muito quente, né? Assim, o filme foi anunciado lá em 2019 e ele é um filme da Blacklist, né? Que é aquela lista que anualmente sai com os melhores roteiros que a galera não conseguiu produzir, não achou produtor e tudo mais, né? Então fica uma lista de roteiros apetitosos para diretores interessados, né? E foi um filme que foi muito, muito disputado. Assim, primeiro, ele foi segundo na época, né? O filme foi disputado por nada menos que 18 estúdios em uma... basicamente um leilão, né? Pelo produção, né? E acabou que a New Line venceu o roteiro que, por incrível que pareça, é escrito pelos netos de Dick Van Dyke, né? Que é o Carrie e a Shane Van Dyke. Assim, uma coisa completamente inusitada, né? Só que, assim, eles não são autores do texto final do filme, né? O texto passou pelas mãos da Kate Silberman, né? Que é uma roteirista que trabalhou com Olivia Wilde no Fora de Série e que tem um bom histórico aí já com comédias românticas, né? Ela fez aquele O Plano Imperfeito, né? Alguns anos atrás, e o Mega Romântico, né? Também alguns anos atrás. E está escrevendo Mulher-Aranha com Olivia Wilde neste momento, assim. Desde então, o filme andou razoavelmente rápido, né? Entre 2019 e 2022, são 3 anos, sendo que foi atrapalhado pela pandemia. E aí, né, a gente chega, infelizmente, nessa situação aí que a gente viu nessas últimas semanas, que foi o caos midiático em torno do filme, que, assim, vamos ser bem honestos, foi bastante alimentado por fofoca e bastante por informações que a gente não sabe a procedência, né? A gente tem esse papo de que a Florence Pugh e a Olivia Wilde entraram numa guerra de grito no meio do set, que o Roland Emmerich, que era o presidente da produção da New Line, veio pro set pra negociar, só que agora saiu um abaixo-assinado de 40 funcionários da produção falando que isso nunca rolou, né? Então, assim...
A Olivia também desmentiu, né? Dizendo que a galera quer ver drama em todo lugar, que não tem, então...
Então, aí entra uma questão que eu acho interessante, que é, todo esse caos midiático do Não Se Preocupe, Querida, em tese parte da Olivia Wilde, mas é alimentado um pouco pela famosa misoginia que a gente vê acontecendo no noticiário de tempos em tempos em Hollywood, né? Mas assim, no frigir dos ovos, o que acontece são 3 histórias, eu acho que é isso, mas assim, o primeiro sinal de problemas realmente aconteceu lá em 2020, quando a gente teve a primeira escalação do elenco, né? Então a gente teve a Florence Pugh, o Chris Pine, e aí o Shia LaBeouf foi escalado, né? Pouco tempo depois, né, meio da pandemia e tudo mais, rola essa notícia que o Shia LaBeouf saiu do filme, E aí ficou aquele clima, putz, o que será que aconteceu? Que, né, na mão da Warner Bros. Falou, tipo, ó, foi clima de agenda, não teve um problema no calendário, teve que sair do projeto. Foi a mesma desculpa que eles deram pra saída da Dakota Johnson no filme, que também saiu do filme nessa época, porque ela tinha que filmar a filha perdida, no caso, deixa eu fazer isso aí. Ela tinha que filmar a filha perdida e bateu o calendário de filmagens do filme com o da Maggie Gyllenhaal, né? Ou seja, ela não ia conseguir fazer o filme. Tanto que entrou a Kiki Layne no lugar. Nessa época entra o Harry Styles no lugar do Shia LaBeouf, que é uma contratação gigantesca, né? O Harry Styles é um cantor super famoso, tipo, milhares de fãs ao redor do mundo, né? Desde criados ali do One Direction, mas expandidos aí pro culto em relação ao Harry Styles. Enfim, o filme manteve ali uma onda ali e a equipe de assessoria do filme meio que consertou o filme ali mediaticamente, ou seja, foi só uma questão de calendário. Passa um tempo, né, e a gente vê essa questão voltar numa declaração da Olivia Wilde pra uma entrevista agora da Variety, né, que aconteceu algumas semanas atrás, que meio que foi contra o filme em si, né. Ela vira e fala, olha, o Sean, na verdade, foi demitido da produção porque a gente achou que ele tinha... estava criando um clima perigoso para Florence Pugh, então eu tinha que garantir a segurança do set, etc. Isso em cima daquelas alegações que saíram no passado, que o Shia tem histórico de mau comportamento no set, tem comportamento tóxico, enfim. Foi estranho, mas aí a coisa complicou quando o Shia LaBeouf, ele meio que refutou ela, né?
E coincide, né, Pedro, com aquela história dele com a ex-namorada, né? Coincide com a história dele com a ex-namorada e das agressões que ele tinha... Que ele tinha agredido a ex-namorada, da história do relacionamento tóxico tal, e aí coincide com essa fala da Olivia, né? Então, assim, tem esse casamento aí. Ela tá processando ele.
FKA Twigs?
Twigs, isso. FKA Twigs. Que tudo dispara disso, né? A gente meio que já tinha histórias em torno do Shia, ser uma pessoa muito complicada de trabalhar, de que ele tinha esses históricos, mas aí tudo estourou com esse relacionamento meio tóxico que ele teve com a FK Twigs, né? E aí, né, rola tudo isso que a Alice falou do processo, e aí tudo isso que a Cecília falou. Mas... aí entra um problema, que é o Shia LaBeouf, ele não só desmentiu o Olivia Wilde, mas como ele tinha provas. Então ele quebrou bonito a fala do Olivia Wilde. Quando ele volta pra Variety e fala assim, gente, não é isso, eu simplesmente saí do filme porque não ia dar tempo de eu ensaiar com o elenco, eu não queria fazer isso porque meu processo é de imersão, ator do método, aquela coisa tal. E eu tenho provas. Então ele mandou uns 2 ou 3 e-mails da Olivia Wilde falando, olha, eu quero você de volta, a gente faz tudo pra você voltar, incluindo um vídeo da Olivia Wilde falando, olha, eu quero você de volta no set, vamos fazer isso. Isso vai ser uma chamada pra realidade pra Miss Flow, né? Em referência a Florence Pugh. Ou seja, já deu uma ruptura muito feia ali na imagem midiática do filme e deixou a situação meio instável. Porque é o seguinte, é o Shia LaBeouf. É um cara cancelado, vamos convenhamos. Tá fazendo um filme com a Bel Ferrari, não tá fazendo um filme com os grandes astros de Hollywood, né? Basicamente. E aí entra essa situação, meio que desperta uma outra situação, que é essa rixa entre Olivia Wilde e Florence Pugh, que tá mal explicada até agora. Por quê? Depois desse negócio do Shia LaBeouf, as pessoas começaram a perceber, cara, a Florence não tá divulgando o filme como ela divulgou outros projetos, como Viúva Negra, o próprio Wonder aí, que ela tá fazendo com o Sebastian Lelio, que vai estrear agora em outubro, novembro, na Netflix. O que tá acontecendo, né? Isso aí... Já vinha também de uma outra entrevista que a Florence Pugh deu aí pro Harper's Bazaar, que também contradizia Olivia Wilde. Ou seja, Olivia Wilde, na Vogue, lá atrás, ela falou, ah, porque o filme vai mostrar... ele é muito inovador, porque ele vai mostrar o desejo raro do... ele vai mostrar a raridade que é o desejo feminino nas telonas, né? Vai ter a cena que o Harry Styles faz sexo oral na Florence Pugh. Ela começou a ficar muito em cima disso e pirar, né? Coisa de entrevista, né? Só que aí, em agosto, alguns meses depois, a Florence se fala, cara... reduzir o filme a cenas de sexo e assistir o homem mais famoso do mundo chupar você não é o motivo que eu faço o filme, né? Não é por isso que eu tô na indústria, né? Então ficou esse clima meio ruim, alimentado pelas redes sociais, e aí começa a alimentar as fofocas, mas assim, no frigir dos ovos, o que sabemos é, esse filme foi o primeiro filme a voltar da Warner a voltar a filmar, né? Na pandemia, lá em agosto, setembro de 2020, quando a gente tava vendo as produções voltarem, todos aqueles protocolos de segurança super rígidos, todo aquele trabalho. Houve um trabalho muito intenso, como todas as produções dessa época, de garantir medidas sanitárias super rigorosas, e a Olivia Wilde foi uma pessoa muito determinada em torno disso. Ou seja, ela virou e falou, cara, ela chegou ao ponto de bancar um avião para transportar a equipe, porque o estúdio não liberou a grana para bancar isso. Então ela pagou do próprio bolso um avião para a galera ser transportada. Isso não impediu o filme de ter uma furada na bolha de segurança ali. O elenco ficou quarentenado por 2 semanas, né? As filmagens pararam por 2 semanas. E aí tem essa peculiaridade que no meio das filmagens a Olivia Wilde e o Harry Styles são fotografados num casamento repleto de gente no meio do nada, assim, em outro lugar com muita gente em torno, ou seja, rompendo com os protocolos de segurança. E isso aí se soma com relatos já meio que verificados por várias pessoas aí de que sim, ela e o Harry Styles sumiam do set várias vezes aí durante a semana do trabalho, ou seja, foi se criando um clima meio estranho no set que envolve basicamente a Olivia Wilde furando os próprios protocolos que ela e a produção criaram para garantir a segurança de todo mundo. E como eram rigorosos demais, e ela não estava respeitando, começou a criar uma rixa com a produção. E aparentemente a Florence Pugh pegou um pouco as mágoas disso, porque ela aparentemente é grupo de risco.
Clima tenso entre os brothers.
Exatamente. Então assim, cara, a história no frigir dos ovos é isso. Aparentemente é todo um desentendimento da equipe com Olivia Wilde envolvendo a pandemia. E aí o resto é meio, cara, ou é superficial, vide a entrega dos documentos de divórcio da Olivia Wilde durante a CinemaCon, né, que foi um caso à parte ali, que a galera achou que era a culpa do Jason Dix, mas é coisa do divórcio, ou fofoca pura, né, tipo isso que a Florence Pugh e a Olivia Wilde começaram a gritar uma pra outra no meio do set, ou que até a Florence Pugh dirigiu cena sozinha no filme ali, né, porque a Olivia Wilde não era localizada em lugar nenhum. A gente não sabe essas informações. Quem sabe um dia tem a história oral em torno disso, mas no máximo...
E a história de que a Olivia Wilde chegou a tirar cenas porque não queria mais ver o Harry Styles com a Florence Pugh fazendo alguma coisa.
Eita,
teve essa história também, né? De que, assim, em determinado ponto do filme, ela chegou a mudar o comportamento dos dois personagens por ciúme. Então, assim... É isso, a coisa vira e ela ganha uma proporção fora do set, fora dessa realidade que a gente conhece e que a gente nunca vai conhecer, por causa disso. A coisa vai crescendo, fofoca, né? Fofoca vai ganhando um tamanho que a gente nunca vai saber qual é, assim.
E pra piorar, teve Veneza, né? Que aí foi onde estourou tudo de uma vez, virou esse colosso de merda, a ponte ter o tal Spitgate aí, que a gente não sabe até agora se o Harry Styles cuspiu ou não no Chris Pine. Só que a imagem é muito esquisita, né? O Chris Pine simplesmente tem um comportamento malucaço ali quando o Harry Styles chega, né? E aí também tem outras histórias, né? Como a Kiki Layne falando que foi reduzida no filme, que ela falou agora que ela conheceu o ator, adorou conhecer mesmo tendo sido cortado o filme. Enfim, cara, é um monte de história que a gente só vai conhecer daqui a uns anos quando sair a oral story do rolê, né? Quando alguém contar Deus. A história, né? Só
que, se assim, é que esse agora, filme merece, né?
É isso. Vai virar livro, um culto por motivos errados, né?
Livro da produção.
É o livro. Vamos falar do filme. É Bora isso. lá.
Bora falar do filme, pelo amor de Deus, que eu não quero mais falar de fofoca nesse programa. É muita loucura.
Sinopse.
Sinopse.
Alice vive com um marido numa cidade experimental que abriga funcionários de um projeto ultra secreto. Quando suspeitas começam a aparecer em sua vida idílica, ela começa a se perguntar sobre o que exatamente está sendo feito na região. Muito bem, repercussão do Não Se Preocupe, Querida, né? No Letterboxd tem uma média de 3.2. No Rotten Tomatoes tem uma disparidade enorme aqui entre crítica e público. Apenas 38% da crítica aprova o filme versus 80% do público. E no Metacritic é 47 de 100. Bom, considerando todo esse auê em torno do filme, dava para se imaginar que ele seria um estouro aí de bilheteria e de interesse do público. Isso realmente aconteceu, Perstraz?
A lição que vamos aprender hoje, Carlos Menigo, é que fofoca não move o mercado do cinema, mas nem a pau. E a gente sabe disso desde Morte no Nilo, quando o Armie Hammer estava no elenco e ninguém foi ver o filme de qualquer forma. Então, assim, no frigir dos ovos, o filme chegou aonde queria chegar em termos de expectativa de bilheteria, né? A galera estava estimando entre 21 a 23 milhões de dólares lá nos Estados Unidos e começou esse final de semana com 19,2 milhões de dólares. Ou seja, ele quase empolgou, né? A galera ficou empolgada na quinta-feira quando teve 9,5 milhões de dólares acumulados, o que foi muito acima do esperado. Só que aí teve essa queda meio bizarra aí já pro final de semana em que, cara, parece que o boca a boca não foi tão bom, né? Como parece que os dados aí do Metacritic, Rotten Tomatoes mostram. O filme fechou aí nessa altura dos 19,2 milhões. No total, a bilheteria tá em 30,2 milhões de dólares, ou seja, 5 milhões abaixo do orçamento dele, que é orçado, né? Que é de 35 milhões de dólares, ou seja, muito pouco ali a diferença. deve se pagar tranquilamente. Mas é isso, não parece que vai ter uma carreira longa, o que eu acho que, voltando ao papo de temporada de premiações, meio que mata o filme, né? O filme não vai ser tão discutido mais pra frente. Quem sabe categorias técnicas, né? Tem uma galera muito, muito boa no, na produção, né? Afonso Gonçalves monta o filme, John Paul faz a trilha sonora, o Matthew Libati que faz a fotografia do filme, etc e tal. É, aqui no Brasil a gente vê, que assim, a gente espera, né? A gente fica achando, nossa, aqui o brasileiro é fofoqueiro, então o brasileiro vai em massa ao cinema. Morreu e morreu meio triste, cara. Ficou atrás até de Avatar, cara. O relançamento de Avatar, tratado como se fosse nada pela Disney aqui no Brasil, foi meio tipo, ah, vai nessa, ninguém quer ver esse filme. O Avatar fez 3,3 milhões de reais, ficou em terceiro lugar atrás de Mulher-Rei e Orphan 2, né, que ficaram ali na altura dos 5 milhões de reais. O Não Se Preocupe Querida fez 1,4 milhões de reais, ficou a 100 mil reais de ser ultrapassado pelo Ingresso no Paraíso do George Clooney e da Julia Roberts.
Tá na terceira semana aí, né?
Terceira semana de uma comédia romântica, ou seja, você vê que o público tá voltando pra ver a comédia romântica, né?
Então Harry assim, Styles não tem fã suficiente no Brasil.
Não tem fãs, mas a Raíssa
polêmica.
Tem relatos aí de que foi meio tenso aí a sessão aí
ultimamente. Foi horrível, né? Ver filme com fãs do Harry Styles, então eu queria que ele não tivesse.
Muito bem.
Inclusive sou fã, gente, infelizmente.
Ah, é?
Como cantor, tá. Mas pode falar mal.
Bora lá, então.
Ó, eu acho que a minha grande curiosidade é, será que a galera aqui no Brasil esperou pra ver o filme na HBO Max, né? Porque tem esse papo, né? Todo lançamento da Warner, 35 dias depois, chega aqui no streaming, né? Então...
Não, eu acho que a gente tem uma coisa que é muito relevante de se falar aí, que eu acho que é importante a gente levar em consideração, é que esse filme, ele não tem a coisa do... Primeiro, o terror ele está levando mais pessoas ao cinema, é um fato. Depois que a gente voltou da pandemia, as pessoas saem de casa para ir ao cinema assistir terror. É o gênero que hoje move as pessoas ao cinema. Isso é uma coisa que eu tenho percebido e que a gente vê pelas bilheterias. Inclusive, filmes muito menores e que a gente fala assim, ah, não vai ninguém, a gente vê aparecendo na lista dos 10 filmes mais vistos da semana... inexplicavelmente, assim, você fala, não é possível, tá lá o filme, é terror. Então, assim, é um gênero que ele tem movimentado as pessoas.
Será que é tipo a experiência coletiva do terror, é isso? A galera quer ver no
cinema? Talvez a coisa da imersão e o gênero tenha a ver com essa coisa da imersão, da sala, né, assim, da... Então, assim, é um gênero que eu percebo que tem levado mais pessoas. Outra coisa é, você ir ao cinema pra assistir um Mulher-Rei, é uma coisa que vai fazer você... Porque, assim, o cinema tem enfrentado uma realidade que é terrível. As pessoas voltaram a fazer tudo, mas não voltaram a ir pro cinema, né? Assim, é quem sofre mais hoje, com o retorno da pandemia, é o cinema, né? Assim, a gente tem metade do público que era assíduo do cinema hoje que vai. Então, assim, sofreu muito essa queda. Então, você ir pra um Avatar... vale muito mais a pena do que você assistir um filme que deu uma fofoca ali atrás. Eles não sabem o que, que é o Não Se Preocupe, Querida, não tem. É diferente de assistir uma Julia Roberts, que vai ser sempre uma Julia Roberts, entendeu? Então, assim, eu acho que esses fatores eles têm que ser levados em consideração e não somente o... Ai, não foram assistir, entendeu? Não é um terror, que é esse gênero que tá movimentando a galera pra ir ao cinema. Não é um Avatar, porque... eu vou ver em IMAX de novo aquele filme lá de 2009 e não é o Mulher-Rei, que naturalmente levaria. Então, assim, acho que isso tem que ser considerado também.
As pessoas estão indo pro garantido, né, Cecília? Eu acho que essa é a questão, né? E aí o terror, né? Você vê o Orphan 2 duas semanas já em segundo lugar aí. Foi o líder da semana do cinema, né? Do ingresso barato. E ingresso está caro, isso é uma questão que complica também.
E o Telefone Preto continua também entre os 10 mais vistos, né?
Tá bombando. Esse Telefone Preto, né? Tá fazendo dinheiro até agora também, então...
Telefone Preto, Nope. Se a gente for fazer essa lista, gente, se a gente for ranquear, assim, desde quando a gente teve esse retorno mesmo pras salas de cinema, a gente vai ver que o terror é o gênero mais assíduo, assim.
É que acho que o brasileiro, acostumado a viver o terror já na vida real, tá indo pro cinema pra ver se, né...
Isso que a Cecília falou é real. Os meus amigos que eu comentei, que não são do mercado de cinema, que eu comentei do Não Se Preocupe, Querida, ou não conheciam, ou taxaram como um filme de ver em casa.
Filme de ver em casa, perfeito. Essa categoria é ótima. Cecília, começa aí falando de Não Se Preocupe, Querida, traga a sua opinião, por enquanto, sem spoilers.
Então, Não Se Preocupe, Querida, é um filme que eu acho que é muito bem intencionado. E isso eu acho péssimo pro filme. Quando você começa falando assim, ah, ele é bem intencionado, tipo, já tá errado de saída, né? Assim, porque se ele é bem intencionado é porque ele deu errado, né? É, mas é isso, assim, é um filme que ele é meio perdido nele mesmo, né? Assim, eu até já conversei com o Pedro antes sobre isso, assim. Ele é um filme que ele tem uma vontade muito grande de passar uma mensagem feminista, né? Ela tá lá, só que a Olivia Wilde tem uma vontade tão grande de mostrar, de impressionar com o cinema dela, que o filme não consegue se concatenar mesmo, assim. É um filme que ele é solto, ele é desligado dele mesmo, assim. Então as coisas não se juntam. E uma coisa que eu acho muito interessante nesses números que você falou, do público e da crítica, né, de ter essa divisão, assim, é que ele tem aquela pegadinha, né, ele tem a coisa da revelação, do mistério, que é uma coisa que sempre vai atrair muito, que a gente já viu mil vezes, né, gente, assim, isso tá em Matrix, isso tá em... Nossa, em tanto filme, né, que a gente já viu essa coisa de outra realidade, de você viver ali dentro de... Você tá sempre dentro de outra coisa. E ela vai, trabalha nisso e achando que é tão genial e é tão incrível e se pega nisso e esquece aquela mensagem que ela tá querendo passar ali. Então isso fica largado. E fica tão largado que quando ela dá a virada do filme, a gente nem lembra mais que tem a coisa que ela tava falando. Ela só se prende mesmo ao mistério. É muito triste como o filme se perde nele mesmo, assim. Eu fico muito chateado.
E você, Raíssa?
Eu achei muito bom ela falando que é muito triste. Mas é verdade, eu tinha até falado pro Pedro que eu tinha gostado do filme. Eu tava falando desse filme hoje de manhã, inclusive. E você falando, eu realmente percebi o quanto o filme é desconectado, porque o que me prendeu no filme foi o mistério e não a tal da mensagem feminista, porque eu esqueci completamente disso, eu não tinha percebido. Mas então, a minha primeira impressão do filme foi, é uma construção de fatos, além das fofocas e tal. Eu sou uma pessoa que sou fã do Harry Styles cantor, por exemplo, vou no show dele, gosto dele, gosto das músicas dele, genuinamente assumo, porém eu não gosto do efeito Harry Styles no mundo, eu acho insuportável. Sério, eu acho ele é um queerbait absurdo, ele vende uma imagem muito bem e isso me irrita um pouco até, porque ele constrói uma coisa que eu acho que não é nem
ator,
metade daquilo.
Ele é decente, né? Eu achei, pelo menos.
Então, sabe o que eu achei? Que, tipo, com o elenco que tá em volta dele, ele fez um trabalho até que razoável, né? Porque
sim, eu
achei que ele tava bem pior do que falaram. Mas, na sessão que eu assisti, tinham muitas meninas fãs do Hairstyle e eu achei curioso que elas riam quando ele atuava. E elas vaiavam a Olivia. A Olivia aparecia na tela, ou até nos créditos finais.
Isso.
Vaiavam toda hora a Olivia, eu fiquei tipo, por que será? Eu não sabia que eles estavam namorando ainda, mas é por isso, né?
Ah, tinha um hate pela namorada.
É, rola um hate, me recalca.
O ônus de você namorar um superstar, né? Os fãs vão te odiar pra sempre, porque você tá realizando o sonho,
isso,
né?
Isso é tão idiota, tipo, elas acham que elas vão namorar com ele? Tipo, não pode estar sentindo.
Ah, é amor adolescente,
não,
estão
pagando,
gente,
pra ver o filme que ela dirigiu, ou seja...
É
exato, tá dando dinheiro pra ela. Aí eu fui assistir o filme de cabeça aberta, porque eu gosto muito da Florence, e eu confesso que eu esperava bem menos, então eu acho que, eu até que gostei, porque eu tava com a expectativa lá embaixo, só que eu achei que o filme é um grande chopecolô de várias outras coisas, né? Tipo, você cita WandaVision, Black Mirror, o Mulheres Perfeitas lá, como é que chama o nome do original? Não sei o que lá, Wives...
Stepford Wives, né, que é o...
Mulheres Perfeitas. Isso, assim. E eu adorava esse filme quando eu era criança, inclusive, tanto o antigo quanto o da versão da Nicole Kidman. Aí eu acho que ela podia ter explorado melhor todas essas referências que ela usou, e ela realmente se perdeu muito no personagem da mensagem do filme. Mas assim, como um filme de suspense, foi um entretenimento que eu tanquei, sabe? Eu falei, putz, me diverti. Exceto pela reação do público, porque realmente achei chato. Nossa, gente, mas o que segura o filme é a Florence, né? Vamos confessar que essa menina...
Nossa, ela é incrível.
Ela tá indo muito bem em tudo que ela faz, meu Deus.
É engraçado que o Harry Styles copia o estilo de atuação, né? Faz aquelas caronas dela também, assim, só que fica engraçado no filme, né?
Então, a gente riu muito dele, tadinho. Eu fiquei até com dó. Inclusive, eu achei que as cenas de sexo do filme, por terem sido gravadas por uma mulher, horrorosas, gente. Venderam um filme muito com cenas de sexo incríveis para mulheres. Gente, aquelas cenas são horrorosas. Tipo, a cabeça dele no meio das pernas dela. Tipo, eu falei, gente, aquilo biologicamente nem tá no lugar certo, tipo, sabe?
Gente, mas aí você sabe que eu fiquei pensando, olha, pensamento horrível de fofoca. Contaminada pela fofoca. Eu pensei assim, tava com ciúme. Na hora que eu vi a cena, falei, tava com ciúme.
Eu tinha pensado nisso, faz sentido.
Cara, e na hora. Não tem nem significado no filme, né? Eu fiquei esperando uma coisa meio tipo, ah, o cara tá devorando ela, vai ter uma coisa sobre
tipo,
isso. Não,
nada. Tipo... Meio vazio,
é,
né?
É, parecia não. Que ia ser um lance desse, é só... né? É, eu só... Eu queria só trazer rapidamente aqui, concordando com Cecília e Raíssa em vários pontos, porque eu acho que... Primeiro que eu... Acho que o filme supera a fofocaiada toda que o antecedeu. Acho que ele tem um... algo, né? Ele é um filme acima disso tudo, então não é só pela fofoca que acho que as pessoas deveriam ter interesse de assistir. Eu acho que o filme, ele é cativante, né? Por causa desse tom de mistério e suspense, como a Cecília falou, funciona muito. Acho que essa coisa da paranoia engaja muito, pelo menos, né, esse estilo meio show de Truman, né, que o filme começa, ele promete desde o início, desde o trailer e tal, eu acho que para mim ele é bastante cativante, então eu fico realmente interessado, acho de novo, como a gente falou, que tem boas performances, a Florence Pugh, ela aqui no Cinemático, ela tá sempre aqui, desde que a gente falou do Lady Macbeth, né, que acho que foi o Cinemático 15, sei lá, a gente já falava que ela... seria parecia uma grande promessa, porque ela, todo filme que ela faz, ela carrega o filme nas costas, e aqui, de novo, né, ela teve que tomar um remedinho pra lombar. Nossa. Ali, depois que terminou as gravações, porque ela carregou, de novo, ela carrega um filme nas costas, né, e tem, de novo, também tem um visual super luxuoso, o design de produção é super... Mas, o que acontece? O filme, como vocês falaram, não tem uma história, né, ele tem essa tentativa dessa parábola feminista, né, que mescla essa visão idealizada do passado com uma crítica ao patriarcado, enfim. Ele tenta trazer isso, mas o filme não é capaz de desenvolver esse simbolismo que ele promete. E aí o que a Cecília falou, o filme abandona isso, né, no meio do caminho. Ele é previsível, né, uma coisa que a gente já viu muitas vezes antes, talvez um episódio super longo aí de Black Mirror, e o que mais...
White Mirror, gente.
Vamos botar o sarrafão em cima, pelo menos,
perfeito,
né?
Perfeito, White Mirror, isso aí. E é um filme que passa o tempo todo se achando mais esperto do que ele realmente é, né? Talvez isso é um ponto que mais me incomoda. Isso. Não acho que é um filme, sei lá, horrível, não, de jeito nenhum, mas ele não entrega, né? Você vai ficar... Como entretenimento, eu acho que ele acaba funcionando, essa parte do mistério, da paranoia, ele realmente consegue te cativar, mas esse significado que ele tenta trazer, que está imbuído ali no filme, que foi muito colocado que seria essa, protagonizado por mulheres, dirigido por mulheres, então traria realmente um simbolismo nessa embalagem de thriller, ele não suporta, né? O roteiro não suporta esse simbolismo todo, enfim. Fala aí, Pedro, pra gente pros spoilers.
É engraçado, né? Porque eu acho que esse filme, ele tem uma consequência, talvez, eu diria, né? De uma coisa que eu acho que a gente falou lá no Cinemático 50 sobre Fora de Série, assim, que eu tenho impressão, não cheguei a reouvir o programa, né? Porque, enfim, traumas. É, não gosto de me ouvir no passado demais, assim, também. Mas o lance do Fora de Série, pra mim, era um filme muito legal, mas ele tinha uma pobreza de imaginação de mundo, né? Tipo, ele era várias pessoas muito interessantes de se acompanhar, mas quando você... parar pra ver o mundo que cercava elas não era uma coisa que te engatava, não era o que te engajava ali. Você tinha grandes atuações, né? A Bini Feldstein, a Billie Lourdes, esqueci o nome da principal, mas enfim, todas elas carregavam o filme muito bem, né? E tinha esse clima meio comédia independente, não era uma coisa de mundinho, né? Era mais as performances ali que carregavam o filme, um roteiro até que afiado, né? Boas situações,
etc. Ah, posso ser sincera, acho tão chato. Não fora concordo. De série.
Não concordo nem com a Raíssa nem com o Pedro. Eu acho Fora de Série ótimo.
Nossa, eu não gosto.
Eu gosto Fora de Série.
E eu não acho mundinho. Eu acho que tipo, ele representa muito bem esse universo adolescente em que a gente está deslocado, que a gente não sabe aonde a gente está muito bem, que a gente não consegue se enquadrar. E elas são duas outsiders, né? São duas adolescentes que estão fora ali daquele. daquele universo, assim. E ela consegue se fechar naquele mundinho das duas, assim, que querem expandir aquilo. E é esse universo, claro, muito branco e muito americano ali, de classe média alta, mas é esse universo que eu acho que é muito palpável e muito, muito coerente para a adolescência, para essa fase hormonal e descontrolada. E eu não fiz nada até agora, eu quero fazer alguma coisa, de deixar uma marca, de... Eu acho o filme, e acho muito feminista. Diferente desse,
totalmente.
Acho muito feminista.
Mas então, né, falando sobre o Não Se Preocupe, né, o que me chamou muito assim no começo, né, e foi interessante, né, que eu li algumas discussões da Cecília com amigos, né, comentando sobre o filme, falando, putz, falta uma... parece que é tudo largado, né, fica uma coisa meio... tudo que foi dito aqui, né, parece que o filme meio que se abandona e tal, mas uma coisa que me chamou muito atenção vendo o filme foi, tipo, cara, a pobreza de realmente pensar o mundo ali em torno, né, isso, a gente falou, né, da parábola, que ele abandona e tudo mais, mas... quando você para pra ver desde o começo, né? O filme tem essa questão de ser um filme de paranoia que já começa no 200% ali, né? O negócio dos ovos, né? Que ela vai quebrando os ovos e, tipo, você fica, caramba, já começa assim o filme. E, assim, várias coisas vão sendo abandonadas, várias coisas ficam incoerentes no filme que você nem sabe por que elas aconteceram no fim das contas. Mas é pensar aquela realidade do Victoria Project, né? Da comunidade do Victory Project, né? Victoria. É, que você fica pensando, tá, mas beleza, você tem essa realidade onde um dos caras vão pra uma instalação lá longe, vão trabalhar, e aí meio que você não sabe por isso, mas assim, você não entende, assim, não existe uma motivação, um sistema ali por trás que justifique aquela existência, não há, o interesse é muito raso pelo cotidiano daquelas mulheres e como elas vivem, né, fica muito no alegórico de imediato ali, constantemente, né, eu acho que é por isso que fica tão reforçada essa noção da parábola, porque é tudo que move o filme a princípio, né. Aí rola essa reviravolta, né, que a gente já citou aqui. E ela não só bota em xeque tudo isso, né? Porque ela revela que o filme meio que funciona em torno disso, né? De fazer a viradinha, o plot twist que vai fazendo você ficar, nossa, explode cabeça e tudo mais. Só que aí o filme, ele não fica à altura disso, ele realmente abandona tudo e assim, começa a virar uma sequência de jogar informação na sua cara que não faz sentido.
E a reviravolta, né? Então... é desconexa, né? Quando ela acontece, você fica tipo. É. Mas isso não se ligou com o fato anterior, isso é bem, bem esquisito.
Não, e ela não é construída, de Sim, novo, ele não constrói
é
mundo,
muito
né?
solta,
então não existe... É, então, é só pela questão do, nossa, olha o choque, olha só a misoginia social acontecendo, aí você fica meio, você olha e fala, velho, assim, mas você tá falando o que com isso, sabe? E aí ele vai jogando informação atrás de informação.
E aí tem as mulheres machistas naquele contexto, que você também fica, tipo, garota, bata na sua cara antes que eu bata.
Eu tava lendo a Dana Stevens.
Ah, e não é a hora do spoiler ainda. Porque...
Não pode falar do Twitter, não, no spoiler, mas eu vi a Dana Stevens comentando no Twitter, depois acho que ela escreveu um texto no Slash, falou, cara, não faz sentido, o que é pra eu fazer com essa reviravolta, cara? Mesmo se seja uma coisa que fosse legal, não é, eu não entendo o que tá acontecendo nesse filme, tá ligado? Então, assim, ele tem esse problema e, assim, eu acho que a Olivia, ela se beneficia de ter gente muito qualificada ao redor dela e, além da Florence Pugh, tudo isso que eu falei, tipo, cara, o Matt Libati, que trabalhou em Nasce Uma Estrela, sabe? É um cara que, eu acho que trabalhou com o Aronofsky também, é um cara que manja muito nessa coisa de dos flash de luz e tudo mais. Tem
ele fez todos os filmes do Aronofsky, ele fez o Cisne Negro, ele fez o Pi, ele fez o Requiem para um Sonho.
Exato, é um cara que tem um trabalho ali muito fodido, né? Mesmo que eu não seja fã do Aronofsky, depois um dia
mas a fotografia é
inegável.
É, não, o cara trabalha bem nisso. E aí também tem o Afonso Gonçalves fazendo a montagem, você tem o John Paul, que faz uma trilha sonora muito interessante no filme ali, uns arranjos muito maneiros pra criar a paranoia. Só que é tudo muito... é isso, tudo perdido entre si, assim, meio alienado em si mesmo. Então, assim... vendo ainda o que ela vai fazer em seguida, né, que é uma cinebiografia, que é um filme de herói, você sente muito que eu acho que a Olivia nesse filme se percebeu que ela é muito mais a mão de obra do que exatamente a autora, sabe?
Mas sabe
então
também...
então fica uma coisa meio...
um negócio
ficou
que,
muito perdido, sabe?
Que a gente até tava comentando antes. É, eu acho que... E esse tipo de filme, a gente pode citar outros tantos filmes que têm esses mesmos problemas, mas dirigidos por homens. Eu sinto que a Olivia foi muito... mal... não sei dizer... Rolou um ódio junto ao fanbase das haters do Hairstyles, mas é, exatamente. Todo mundo que criticou muito o filme, eu acho muito por conta disso, é uma mulher dirigindo, porque tem muitos filmes que homens dirigem que são péssimos, que a gente não vê a quantidade de hate que esse filme tá recebendo, e eu acho isso muito injusto.
Concordo demais, porque é isso. Não é um filme péssimo. Não, tá muito longe de ser um filme péssimo. É um filme que tem muitos problemas, que não entrega a mensagem que ele quer entregar, que tem esse problema de desconexão, é claro, tem mesmo, mas ele é um filme que ele entretém, que eu acho que é uma coisa que é importante num filme, né? E é um filme que chega num lugar, assim, entendeu? Então, assim, apesar de todos os problemas dele, ele não é... Ele é um filme que é ok, assim. Fui pro cinema me divertir, vou conseguir com esse filme. Vou ficar tenso, vou ter esse momento de... Meu Deus! Sabe?
E assim, é um filme legal público, de ver no cinema, inclusive. Tá? Porque eu acho que ele é bonito, ele tem uma plástica linda. E é um filme que você fica tenso ali na poltrona. Então eu acho que...
Sim.
Até pra você ver, a repercussão do público tem sido melhor do que a da crítica, né?
Sim.
Porque...
Sim, aí a gente até pensa isso, assim, se fosse um diretor homem, será que a crítica veria assim, sabe? Sim, acho que é um exercício mesmo de se pensar nisso.
Eu sinto que é um filme que foi... Isso que eu acho a coisa mais... Assim, lidando com a questão midiática, a recepção inicial do filme, o que eu acho que é interessante é, tudo isso foi disparado meio que pelas mãos da própria Olivia Wilde, quando... Assume essas posições mais, assim, que ela contradiz a própria lógica do estúdio, né? Então, assim, a gente pensa que dentro da máquina talvez o filme teria escapado dessas questões, né? Porque teria sido tudo sufocado, tudo ficaria debaixo dos panos, mas é e toda essas posições dela, né? De comentar a cena de sexo que, de novo, né? É muito bizarro que a cena de sexo acontece no começo do filme.
Quase nem
são
tem.
Completamente... E nem acontecem. Elas são super mal trabalhadas, elas não têm nenhum propósito, enfim. Parece
não, mas
realmente
nem pela fofoca, Pedro. Pelo fato dela ser mulher apenas. É a mesma coisa que a gente falar da Jane Campion ser criticada por ter feito um filme de cowboy. Assim, não é a mesma coisa, óbvio. Não estou comparando
assim. Não, feito o In The Cut, né? Matado a carreira da Meg Ryan lá atrás.
Exatamente. Né? Tipo isso, assim. Por ter sido apenas uma mulher. É isso que a Raíssa está falando, assim. Única e exclusivamente por ser uma mulher. Porque um cara que faz um filme muito mais cagado, muito mais desconexo, muito mais sem sentido... Não recebe esse nível de ódio.
Exato.
Vamos pros spoilers. Não recebe tomate podre no Rotten.
Spoilers!
Vamos pros spoilers. Spoilers!
Bora, valendo. Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Green is people! Cara, então...
Gente, hairstyle em céu, só consigo pensar nisso.
Em céu, nossa, aquele...
Com as piores barbas faciais da história do planeta Terra, assim, aquilo ali... Cara, e o filme acaba do nada, né? Tem muita essa questão ali na reta
inclusive
final.
Inclusive vieram me perguntar, o que você interpretou do final? Eu falei, que ela saiu do negócio lá, né? E, não, aí um amigo me falou, não, mas eu entendi que ela continuou lá. Eu falei, pelo respiro, eu entendi que ela saiu. O que vocês entenderam, inclusive?
Não, o final eu gosto dele acabar desse jeito. Achei ótimo.
Também.
Não era pra mostrar ela acordando e vivendo feliz pra
exato,
sempre.
Achei bom que acabou ali, porque eu fiquei com medo de
eu
mostrar
também.
Mais.
Eu também, perfeito.
Ai, gente, mas aquela cena final dela subindo... Nossa, como isso é mal trabalhado. Dela subindo aquela ladeirinha lá.
É verdade.
E aí quebra carro, voa a pé, e aí ela vai. E os caras vão correndo atrás. E vai, cara, eu não sei quantos minutos são porque eu não olhei. Mas uns 15 minutos daquela palhaçada, você fala, sério? Sério
não,
mesmo?
Pensa
que você
eu,
vai puxar até o último
a sala que eu
minuto?
Tava, a galera tava gritando, tipo, corre, corre, vai, mulher. Eu fiquei, sério que eles vão ficar gritando a sessão inteira.
Sério? Ai, putz, pior, muito pior que a minha
experiência. A juventude, os adolescentes estavam se divertindo lá com o Harry Styles. E essa... A gente traz muito essa coisa, não, já vimos milhões de vezes essas cenas, mas... Só a gente que é cracudo. Só a gente não, né? Mas é pra quem é muito cracudo do cinema.
Obrigado, Merigo. Não, tranquilo. Ué. Obrigado pelo elogio.
A galera que Harry Styles ficou impressionado. Achou inovador.
Cara, impressionado.
Mas você concorda comigo que o tempo dessa cena, o tempo dessa sequência, ele é completamente fora do tempo de todas as outras sequências?
Sim, sim, sim.
Não, o cara, tempo filme... dela chegar nessa porta, ele é surreal. É surreal, é só pra provocar uma parada que, tipo, não tinha cabimento.
Porque da outra vez que ela chega lá, é muito mais rápido.
Muito rápido, exatamente.
Ela desceu do ônibus, subiu muito mais rápido do que ela subindo ali aquele caminhozinho.
Não, é a construção de mundos, gente. Tipo, eu não entendo a lógica daquele mundo digital, que é uma coisa que, assim, fica completamente perdida na reta final do filme, assim, por exemplo. Aí começa essa, o remexo de informações, né? Quando aparece a Olivia Wilde pra Florence, falou, não, eu escolhi estar aqui. Tipo, o que eu era pra
garota,
fazer com isso?
Garota, que
na minha
isso,
filha?
Exatamente.
Tipo,
virou a Wanda.
As mulheres começam a despertar no filme também, sendo que nada disso aquilo faz
gente,
sentido.
Gente, a facada. O que foi aquela facada?
Nossa, da Gema.
Do
gente,
nada,
aquela
Gema
tem que acabar, sério, gente. Ela é muito ruim, aquela moça. Ela é linda, ok, entendo, mas assim, ela é muito fraca. Gente, todo filme que ela faz eu fico
não,
triste.
Mas não tem justificativa aquilo ali. Assim,
mas o que
tem
aquela
eu
facada?
Sinto
me
que
explica,
a facada era pra
explica.
Dar uma empoderada, não foi isso? Mas foi bem feio.
Eu
mas,
não sei.
Não sei, pra
eu
mim
não
foi
sei
bem
se
feio,
ela
não.
Queria tomar o poder
eu
dele.
Eu achei que foi isso. Mas, gente,
é tão perdido quando
fala de
o avião
você,
cai
você
no
morre
filme,
no
avião
jogo e você morre lá. Tipo, não faz sentido isso, porque você tá desacordado no jogo de videogame. Tipo, por que, que você ia morrer?
Cara, você não entende. Por que
ah, não, é porque morte, o cara dá aguinha pra mulher que tá dormindo.
Você não
se você
entende,
mata o cara, você não vai ter aguinha,
ah,
vai
é,
morrer
por isso
desidratada.
Que o cara tem que sair, né? Por isso que eles saem todo dia.
Mas como é que
pra...
ele morre
não,
lá
mas,
dentro?
É, então,
ele morre
a minha interpressão
também.
É a Florence mata ele dentro do mundo lá, do mundo digital. Mas como é que ele morreu no mundo real?
Quem é morto aí do
é
mundo
isso
digital
que eu acho
morre
estranho.
No mundo real.
É.
Isso
é ah,
bizarro.
Verdade. É,
porque
não,
se,
não,
se ela morrer
não,
com ele morto...
Você não entende a realidade de fora, né?
E a, porque, não, e a realidade de fora, ela é mostrada pra gente de uma forma tão esquisita. Tipo, do nada ela tá no hospital operando alguém. Eu fiquei tipo, que... Como assim?
Não, e cara, tem umas questões tipo, cara, como é que funciona essa questão da sociedade secreta que as mulheres são aprisionadas? Tipo, eu só fui entender depois lendo sobre o final que era original do filme, lá do roteiro que os Van Dyke escreveram, que na real ele sai pra trabalhar pra sustentar a mulher. Só que assim, como é que ele arranjou um trabalho pra sustentar a mulher e pagar isso, sabe? Essas questões ficam fora do
essa construção de personagem não faz nenhum sentido, porque o cara não saía da porra do sofá. Ficava jogando o joguinho o dia inteiro. A menina chegava de um três plantões. Não tinha nenhuma comida
e mal remunerado o médico lá, hein, gente? Do
aí
céu,
ele,
né?
Arruma esse, ele arruma esse projeto, mete a mulher lá dentro e arruma um emprego de tempo integral pra bancar ela lá.
Ele
não
virou
TI,
ficou
esse personagem.
Rico do dia pra noite, gente. Não é possível isso.
Não tem sentido.
Eu preferia muito que o filme fosse assim, tipo, eu juro, eu preferia que fosse mais uma cópia de Mulheres Perfeitas e ela sofresse uma lavagem cerebral do que essa historinha de inteligência artificial, porque, sério, quando mostrou ela com aquele olho arregalado lá no computador, eu fiquei, não, mano, não é possível que é um videogame, eu não acredito nisso.
Não, e tem uma,
eu fiquei
e tem,
tão
e é
frustrada,
que você
juro.
Vai se perdendo, né? Tipo, por que a animação que faz a pessoa ser hipnotizada... É aquela estética anos 30 das mulheres dançando, sendo
sim,
que é nos anos
não,
50.
E por que ela precisava daquilo se ela vai entrar num jogo? Tipo, não faz
não,
sentido
tem que ser
aquilo.
Um jogo de todas as questões,
tipo, ela
sabe? Como é que ele,
uma
como é que ele prendeu
dentro
ali dentro, né?
Sim.
Essa falta de curiosidade que me deixa meio constrangido no filme, sabe? Porque é muito imediato. É colocar o Harry Styles no computador do lado do pôster do 007
From
Russia
with
Love pra mostrar que ele tem admiração pelo ideário masculino clássico. E é isso, tá
não,
ligado?
Não, agora é uma cena bizarra, acha, gente. Tá a cena da dança. Por favor, dizem que vocês também ficaram com vergonha alheia daquilo. Porque, juro, ele começou a dançar, que o que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Juro, aquilo foi...
Vergonha.
Não.
E a dança é péssima.
Não faz sentido aquela dança.
Eu não conheço o Harry Styles tão profundamente. Eu fiquei pensando, será que ele dança assim? Não,
nunca tinha visto,
não, gente.
Eu achei que ele fosse cantar, porque eu achei que faria mais sentido.
Eu pensando
a Cecília
aqui...
falou da cena do final, eu tava pensando... A montagem dessa cena de dança com a situação do banheiro não faz o menor sentido. Foi aí que o filme começou a me perder de vez. É uma construção que não tem lógica.
Eu tô concordando
assim,
com a Cecília
lógica.
Aqui, que ela falou que triste, né? Porque é verdade, assim, você pensando esse simbolismo que o filme quer trazer, que é, pensando no que o Pedro trouxe, né? Que é o cara que, pra ele não conseguia ser o provedor e sustentar a casa e a mulher dele. Então ele tinha esse ideário de ir pros anos... 50, onde a mulher fica em casa cuidando da casa enquanto ele sai para trabalhar, né? Então ele tinha isso, né? O masculino antiquado, né? Isso que ele queria. Então, essa parte do filme poderia ser muito poderosa se o roteiro tivesse sido capaz de dar conta dessas vontades de trazer esse ponto, né? E não se entregar, no fim das contas, para o gimmick, né? Para o artifício de dar revelação, né? se não fosse isso, imagina trabalhando essa história e essa alegoria desse jeito, poderia ser um filme muito mais impactante, né?
Não, e aí, se você pensar que o mundo, a perfeição pro homem de hoje ainda
é isso, exato.
É você pensar que o homem atual, o homem moderno, o homem do dia de hoje, ainda vê como a perfeição ter essa mulher, viver neste mundo. E aí, é isso, você perder a possibilidade de fazer esse filme, é muito triste,
ela trabalhou,
cara,
muito na caixinha, né? É. Realmente.
É.
Ela trabalhou voltada pra reviravolta, de chocar as pessoas. Só que, e aí entra uma brisa que eu tive, né, depois do filme, que foi pensando, cara, pensando, né, nessa questão cada vez mais do legado que o Shyamalan deixa pra Hollywood, né, essa coisa de pegar o filme B, que a gente discutiu no episódio do Nope, inclusive, do Jordan Peele, né, essa coisa de, cara, tu trabalha o mundo, você tem uma questão do filme de gênero, filme B, etc, né. A gente pode até falar que a Olivia tem um pouco de influência do Shyamalan nesse filme, né, porque, de novo, a reviravolta, etc. Mas você vê uma diferença muito crucial, né? A Olivia tá, no fim, ela tá elevando, só elevando o material, porque ela não, tipo, ela não confia no, na potência do material ali dentro, né? Ela não tá construindo um mundo como, sabe, o Shyamalan. Pega o exemplo da vila, né? Que eu acho que é um exemplo que pode ser direto ali, né? A vila tem toda essa construção do imaginário daquela cidadezinha, e depois se revela que na verdade eles se trancaram ali, e aí tem todo o negócio da parábola pro 11 de setembro, que você fica construindo em torno disso. Esse filme não tem isso, né? Ele realmente só tá interessado na reviravolta, no choque que ele vai te provocar com a reviravolta.
Ele joga muito no seguro, né?
Ah, ele larga o filme B, ele larga todo o filme de gênero que ele tá construindo. A ficção científica não existe, cara. Parece que ela pegou o pedaço do Antebellum e do Jogo do Número 1, colou de qualquer jeito e fez o filme acontecer, sabe? Então o filme tem até momentos, né? Eu gosto muito daquele momento quando depois do jantar lá com o Chris Pine e a Florence Pugh, que é uma cena também que é meio perdidaça, você tem aquele momento de intimidade da personagem da Florence com o Harry Styles, né? Que aí tem um longo plano deles conversando, tentando se acertar, e aí vai ter a traição dele, né, que ele joga ela pra lavar a cerebral, que é uma outra coisa que não faz o menor sentido, né, porque como é que rola aquela
se é um jogo.
Tratamento de choque, se é um jogo ou é lá fora que isso acontece, qual é a
só
lógica
faria sentido
perante
se fosse
isso?
Fora, né,
é.
Então,
é.
Como é que acontece
mas
dentro,
a cena do jantar eu acho bem
eu
boa,
eu também acho,
eu gosto boa. Eu acho bem boa a cena,
tem os momentos bem bons nesse filme, eu gosto muito da cena do ovo também, eu achei aquela cena muito, apesar dela ser muito rápida, apresentada, eu achei uma cena muito boa.
E por que os ovos são daquela forma, assim, o mundo digital, né?
Não, tipo, mas depois lógica, tem uma cena, né, que ela frita o ovo normal. Eu achei com...
É, eu não entendi por que as regras desse mundo não estão muito bem colocadas, né? Talvez vai se criando um mistério em torno de algo que o filme depois larga, né? Não tem essa...
É, o avião vermelho é o principal ponto de interrogação desse filme, porque o avião vermelho é importante nesse filme.
Isso é muito
WandaVision,
inclusive,
né?
Parece muito aquela cena que a Wanda acha o avião do...
Ah. O avião, na real, o avião aparece... Aparece na mão da Kiki Lane, que perdeu o filho no meio do deserto, e isso meio que vira um grande whatever, sabe? Tipo, as coisas vão sendo largadas no caminho, assim. Porque a mulher se suicidou, como é que ela se suicidou no mundo real? Tipo,
inclusive,
a morte
nesse
mundo
polêmica.
Não faz sentido, né? É uma coisa muito bizarra.
Queria muito ter visto o Shia LaBeouf no lugar do Hartile nesse filme.
Nossa, ia ter sido bem melhor, yeah, assim.
Né? Cara,
vocês dizem que ele rendeu, eu acho ele fraquinho.
Não, mas...
Assim.
Para pensar no, na evolução, tipo, Dunkirk, que a gente viu 5 segundos dele, achei ok.
É, eu acho, eu não acho ele ruim.
Aí, ele fez um outro
não
filme
é maravilhoso,
nesse meio tempo, não fez?
Não lembro.
Eu tô doida. Tem a impressão de que ele
mas,
teve
cara, o Shia...
um outro filme antes, e aí agora eu achei que ele deu uma evoluída. Tipo, acho que ele foi pra Wolfmaier.
Eu fico pensando que, assim, essa coisa do sufocamento dela pela mão do marido ali... fica meio que restrita aos abraços, né? Quando ela tá abraçada por ele, sufocada. Imagina o que o Shia LaBeouf faria com isso aí, tá ligado? É um cara que teria um trabalho em torno disso, né? O filme ficaria interessante
não,
mesmo.
O Shia da vida real, eu acho que ele teria uma construção muito mais potente do que o...
Porque, por exemplo,
eu entendo
ele
onde
no
viu
Pieces,
a escalação,
of,
né?
Pieces of Woman, tipo, eu sinto que ele... Ele tá muito bem em Pieces of Woman, que tem vontade de cuspir nele.
Tá mesmo.
E eu verdade. Acho que nesse outro ia ser uma boa ele. Porque o meu lance com o Harry Styles foi, tipo, ele é muito Mr. Nice Guy, sabe? Mesmo quando tentam enfeiar ele, deixar ele com aquela cara de incel, é difícil você torcer contra ele. E o Shia LaBeouf, eu acho que passa uma malícia maior. O Harry Styles tem muito aquela carinha de, tipo, quem? Você fica, não, mano, esse cara não tá fazendo nada demais, não é possível.
Como a gente sempre fala, o grande problema do década de 10, década de 20 no cinema americano é a falta de malícia, né, cara? Falta uma maldade pra certos movimentos ali, né?
Que o Chris Pine tem. Ele, por mais que ele tenha essa cara de bonzinho também, essa plástica super-homem branco, ele consegue...
Ele consegue ser ameaçador, isso, né?
Coitado que ele só fica... Ele só é matado pela esposa de um jeito completamente absurdo no nossa, filme, que você nem entende da onde veio.
É muito... Ai.
Não, é porque ela mata ele. Não, muito faz... bem.
Não tem sentido. Não vamos. Tem sentido essa cena, gente.
Eu
não
posso
tem
ficar
sentido.
Aqui berrando, não faz sentido nenhum esse filme, assim. E aí, inclusive o final, assim, ela só se liberta. E como é que ela se liberta disso?
Mas o final pra mim, assim, esse final especificamente, tipo, última cena, não tem problema. Agora,
não tem mesmo.
Minutos até chegar até essa última cena me irritam muito, que eu falo assim, ai, gente, olha... Pra pegar trouxa mesmo, de ficar assim, vai, corre, anda.
Os jovens compraram essa no cinema, básica. Então acho que não é pra gente.
Compra super.
Inclusive digo, mas acho que podia ter acabado na cena que ela só pega no negócio vermelho ali, créditos. Acho que teria sido ótimo.
Aí ia terminar meio, como é que é?
Black Mirror, total.
Que é uma referência dela, né? Girando. Esse show de Truman. Enfim, cara, é isso. É uma tristeza porque o filme realmente vai... Ele vai perder interesse. Na cena do jantar lá que o Harry Styles dança, o filme começou, me perdeu assim de um nível, aí eu comecei a olhar e falar, gente...
Vamos dar notinhas?
Bora dar notinha.
Cecília,
0 a 5 ou 0 a 10?
0 a 5.
0 a 5 vale meio, ou seja...
0 a 5, 1.
Nossa...
Caramba!
Não, peraí, então. Foi muito
não,
baixo.
Não, tudo
né?
bem.
Não, de jeito nenhum.
0 a 5, eu vou dar 2. Vou dar 2, vai.
Tá bom, 2.
Ai, gente, eu vou dar 3, porque eu me diverti no filme. Gosto muito da Florence, então minha nota é muito enviesada. Florence, então, 3. Aliás, eu só não vou dar 3,5, porque eu acho o filme muito branco. Acho que podiam ter dado alguma melhoria nisso, mas... Então, um
não, é que Lane completamente reduzido no filme mesmo.
Não,
assim,
e o jeito
é
que eles
bizarro.
Tratam a personagem.
É, eu acho
negra.
Que esse é o pior, o tratamento dela
é
bem complicado.
É péssimo, é muito complicado. É a louca.
Exato.
Eu vou. E agora? Eu vou de 2,5.
Ah,
eu queria 3, mas a gente falou mal.
A gente detonou tanto o filme aqui que complicou
muito
a vida.
Muito bom com o discurso. Não, é um filme péssimo. É um filme até bom. Uma estrela.
E você, Peristrada?
Eu vou de 2 estrelas, cara. E é isso, assim. Eu dei risada no final. Dei risada nesse pôster do 007. A coisa mais, assim... É tão... Assim, é uma inserção tão idiota, sabe? Eu fico pensando nessa coisa do pôster que eu pensei no... Foi o que eu vi no Nope ali do Book and the Preacher, do o Diablo, né? Pegou umas referências de Poitier no Faroeste pra fazer o Nope. Aqui é... Ah, joga o 007, que é o ideário masculino de
machão, e o Nope é todo construído de várias referências, né? Referência de anime, tem a do Akira, tem a do Evangelion e tal. Então é um filme trabalhado em referências. Agora, esse pôster aí é muito solto com o resto do filme, então...
É, só não sei como fazer. Eu vou telegrafar aqui, botar um pôster.
Parece
igual os discos também. Tem algumas cenas que, tipo, estavam tocando umas músicas muito boas, só que elas eram muito desconectadas com o que estava acontecendo na cena.
É, esse é o problema do filme, é a desconexão. É isso.
É tudo mesmo as ideias, né?
Eu tô muito preocupada da minha nota ter sido igual a do Pedro, gente. Eu devia ter dado esse meio aí.
Olha
que
só,
eu
vivei sem.
Agora eu fiquei preocupada.
É pra se preocupar. Olha só o que você tá virando. Olha, mandando muito.
Qual foi a média?
Então, ó, a média ficou 2,37,
então,
né, Pedro?
2,5 aí, Merigo
então.
E
metadinha.
Raíssa salvando o filme aí de.
Metadinha.
Como
metadinha.
Assim, Merigo salvando o filme? Ele deu 2,5.
2,5,
mas melhor que os nossos dois, né, Cecília? Tamo aí,
ó. Olha, não vem juntar, não. Já tô preocupada.
Cecília, você tinha que ter dado mais meio só por ser uma mulher dirigindo, poxa. Você falhou.
Ai, é verdade.
Vamos fazer o voto feminino acontecer nas eleições, Cecília.
Falhei.
Repescagem.
Falei.
Muito bem, gente. Então é isso. Ficou com 2,5 de média aqui no Cinemático. O programa de hoje fica por aqui. Manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br ou siga a gente nas redes sociais @cinematicopod. Cecília, quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, te assistindo, enfim, te acompanhando nas redes, como faz?
Bom, tô lá no Cenas de Cinema, cenasdecinema.com. Minhas críticas estão lá. Nas redes sociais, Tchuli. E o Cena de Cinema também em todas as redes. Podem ir atrás de mim, estarei lá. Falando de cinema, falando de política.
Raíssa, e você?
Acho que vocês já vão decorar o meu arroba, né?
A ideia é essa.
É,
essa é a ideia.
Então, gente, eu sou Raíssa. Eu ia falar Raíssa Cecília, meu nome é Raíssa Cecília, inclusive. É Raíssa.
Tá melhor que eu, que falou Raíssa Medeiros, né, Raíssa? Pelo amor de Deus. Tá.
É que esse é meu nome que ninguém sabe. É arroba Raíssa Basílio no Twitter, Raíssa.Basílio no Instagram e Raíssa.Basílio no TikTok e Raíssa Basílio no Letterboxd. Então, gente, vamos lá ouvir eu falar mal das coisas. Ouvir não, ler, né?
Muito bem.
Ah, inclusive eu ressuscitei meu Letterboxd, mas já abandonei de novo. Mas vou ressuscitar outra vez.
Ressuscita. Acompanha a gente.
Letterboxd é legal, gente.
Minha rede favorita. Então é isso. Gente, obrigado, viu? Beijo pra vocês.
Tchau, gente.
Beijo, tchau.
O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.